Manual de instruções, experiências de vida, filosofias e percursos. Todas as segundas-feiras, depois das 2 da tarde. Manual de instruções, com Fernando Almeida, na RDP África.
Todo lá nos cantinhos, nos corações mais grande é. Noje salgadinho, todo lá nos cantinhos, nos corações mais grande é. Noje salgadinho, todo lá nos cantinhos, nos corações mais grande é. Salgadinho, doce lá nos cantinhos, nos corações mais grande é. És poder que senti, nada de especial, seja ouvir falar dele. A tudo quem poupe ele creve canel, piquenique salgadinho, baboto chamela é. Pique-me salgadinho, maboto chamela é. Pique-me salgadinho, maboto chamela é. Pique-me salgadinho, maboto chamela é. Desvidinha banal, boto já tudo que é de especial. Gente é bem papior, gente é bem crioulo.
Salgadinho, pitinho e chitozinho.
Gente é bem papior, gente é bem crioulo.
Salgadinho,
pitinho e chitozinho. Nesse vidinha banal, botou já tudo que é de especial. Gente é bem papior, gente é bem crioulo.
Salgadinho, pitinho e chitozinho.
Gente é bem papior, gente é bem crioulo.
Salgadinho, pitinho e chitozinho.
Sale que tem pé, que ele toque de um bom ser. Salvo paladar, que ele pita os papiar. Sale que tem pé, que ele toque de um bom ser. Sale de bom paladar, que ele pita os papiar. Que ele salga dura, tá na doçura desvidadura. Gente sal, tá colher, tudo seja irmão. E vocês futuro, nasces irmão. Picnic no Atlântico, gente sal, seja gente. E seja cântico, gente sal, seja gente. E seja simplicidade, gente sal que nunca te trocar. Para nenhum vai dar. Jet sal, seja gente. E seja cântico, jet sal, seja gente. E seja simplicidade, jet sal que nunca te trocar. Para nenhum vai dar. Salgadinho,
maboto chamela é.
Pique-me 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 salgadinho.
Abrimos este manual de instruções com o som, a música de Cabo Verde com Mirri Lobo, e o manual de instruções está de volta com mais uma história, desta vez a história de Maria Pinheiro Abelha, licenciada em Ciências da Informação e Documentação e com mestrado em Arte e Educação. Trabalhou na Divisão de Bibliotecas Municipais de Vila Franca de Xira, onde realizou atividades de promoção e animação da leitura. Em paralelo, durante cerca de quase 10 anos, levou a leitura a crianças institucionalizadas no âmbito do seu projeto de voluntariado em Alverca. Integra o coro de leitura em voz alta de Alcochete. Atualmente está no início do projeto Contar-te, Maria, que já vamos saber o que é. Olá, Maria, bem-vinda ao Manual de Instruções. Conte-nos como é que surge a ideia de juntar o seu trabalho profissional ligado à leitura, à promoção e animação de leitura que desenvolvia na biblioteca, a um trabalho de voluntariado junto a estas crianças com algumas dificuldades.
Olá, muito obrigada pelo convite por estar aqui. De facto, é uma paixão a leitura e promover o livro acho que é um bem necessário. Através da leitura nós podemos levar histórias com diversas intenções e hoje a minha intenção é muito focada na possibilidade e no contribuir para o desenvolvimento da inteligência emocional. O voluntariado é o poder contribuir com esta minha ferramenta profissional, mas que é de todos. Os pais devem usá-la intensamente no contar das histórias. Estreitam as relações entre os pais e as crianças. E as crianças, ao ouvirem uma história, identificam-se com aquela personagem. Conseguem entender que aquele medo, afinal, que a personagem tem, também é um medo que ela própria tem. E encontra formas até de poder mandá-lo embora e assim
sair da situação em que está, não é?
Exatamente. E muitas das minhas oficinas são das atividades que faço, e principalmente com o pré-escolar, é muito nesse sentido também, dos medos. Estou em cada atividade a trabalhar uma emoção.
Foi isso que levou para este primeiro, porque eu já sei que já não está neste projeto, mas ainda falando sobre ele, como é que ele surge, este trabalho de voluntariado, e de facto, como é que foi trabalhar com esses miúdos? Se as necessidades desses miúdos ou a abordagem a essas crianças é da mesma forma que os miúdos que chegam a uma biblioteca? Como é que foi?
É uma boa
Foram
pergunta.
Foram 10 anos, muito
sim,
tempo.
Sim, sim, é uma boa pergunta. Eu desde adolescente que gostaria de fazer voluntariado. Sempre tive esta vontade. E assim que houve algum espaço na minha vida, foi logo algo que eu quis fazer depois do meu curso. E eu estava presente na instituição duas vezes por semana, a três. Sentia como se estivesse em casa, num grupo de crianças que estavam ali nas suas rotinas diárias, porque eles vinham da escola para a instituição e estavam nos seus afazeres de casa. E então era desafiante, sim, muito desafiante. Não, a ideia de voluntariado com crianças, e por isso muitas voluntárias não estavam muito tempo. As funcionárias achavam curioso também o facto de eu estar sempre por lá. Sim, era uma surpresa, porque não é que seja difícil. É um desafio, sim. As crianças têm as suas, já por si, normalmente elas têm as suas necessidades e desafiam-nos e chamam-nos a atenção. E neste caso, mais ainda, eu costumo contar isto, o primeiro dia eu tive uma criança que vomitou-me em cima. De estarem todos a requerer a atenção, a chamar por mim ou até a dizer algumas palavras assim mesmo para provocar, mas ao mesmo tempo foi delicioso ver. Não era fácil contar histórias logo no início, não.
Claro. Sim, que não. Porque requer um certo ambiente,
claro.
Não é? E nós sabemos que quando os miúdos não querem,
é difícil. Não foi fácil, não era possível sentá-los nem ouvirem, porque cada um queria fazer-se ouvir. Portanto, foi um caminho muito bonito, porque depois eram eles que me viam chegar e perguntavam qual é a história hoje, qual é a história. E nesses momentos em que já todos tinham passado por um processo de amadurecimento do à história, ao momento, e do escutar, aprender a escutar é muito importante. Eram eles que faziam questão de se chegarem ao momento. Eu depois dividia os mais, porque era uma instituição que acolhia dos 0 aos 12, e fazia grupinhos com os mais pequeninos. Mais
que cedo. As leituras são diferentes, não é?
Exatamente, também. E os ritmos da casa também eram diferentes. Portanto, os mais pequeninos estavam mais cedo em casa, deitavam-se também. O deitar era quase em simultâneo, mas um pouco até mais cedo. Então fazia o grupinho com os mais pequeninos e depois com os mais crescidos ali pouco depois da hora do jantar. Ajudava nos trabalhos de casa, todo o que fosse também necessário. Eles chegaram a fazer um trabalho num painel de expressão plástica que na altura depois usei também para o meu mestrado, para usar o que para eles eram aqueles momentos, porque esses momentos acabaram por fazer parte da minha apresentação de tese, já para falarmos nisto da leitura em diversos contextos. Mas todo o caminho foi realmente muito enternecedor, entender a envolvência que a leitura e o momento de contar as histórias foi tomando para esse grupo de crianças.
E eles, já disse que às vezes perguntavam qual é o livro, qual é, e eles tinham sugestões ou não?
Sugestões, não,
género?
Eu lembro-me de, com os mais velhos, fiz várias sessões com um livro escondido. Eles não sabiam qual era o livro. E o livro foi contado em capítulos. E era um livro do António Mota. E foi curioso porque, pertinho do final, eles tiveram uma feira do livro na escola e disseram: este livro, esta história estava lá na minha escola. E assim, vocês foram ver o final ainda antes de nós chegarmos lá, porque foi maravilhoso ter conseguido despertar esse interesse neles e estarem atentos de facto para outros livros, noutras circunstâncias, e relacionarem com aquilo que nós estávamos a ler. Foi também uma experiência muito interessante com os mais velhos. Eles ilustravam a história sem ver antes as imagens do livro. Fizemos muitos trabalhos à volta dessa única história, que foi dividida por vários capítulos. O livro O Pinguim, recomendo vivamente.
Do António Mota?
Sim.
Do António Mota, ok. A Maria também faz parte do coro de leitura em voz alta. É uma vertente um bocadinho mais teatral ou não? Porque é um grupo.
É um grupo artístico, uma associação artística andante. Funciona com a Cristina Paiva e o Fernando Ladeira. Eles fazem atividades de promoção e animação da leitura em escolas, creches. Têm uma dinâmica extraordinária, louvável. E sim, faço parte desse grupo de leitura, que antes de ser o coro de leitura era um clube de leitura, onde discutíamos a leitura e cada um levava um excerto aludindo a um tema. Neste momento é um coro. É um coro muito, muito interessante, porque a partir de quadras populares, conjuros, pragas, nós fazemos uma animação muito, muito interessante. Ontem estivemos na Feira do Livro, estreámos na sexta-feira no Fórum de Alcochete. Vamos estar na casa em Setúbal no dia 10, portanto convido-vos a estar lá também. E vamos estar também em Pombal.
São quantas pessoas?
Nós somos, o coro são cerca de 30 pessoas.
Muita gente.
Sim, sim, sim.
Então, e como é que é organizado esse trabalho? A partir de... Estavas a falar de quadras, mas é só quadras? Livros? É histórias? Poemas?
Fernando Pessoa, Rui Belo, Alexandre O'Neill. Poemas que nós estamos habituados a ver de uma forma e que nós ali demos uma outra dinâmica. orientado sempre pela nossa grande maestrina, a Cristina Paiva.
Tudo ligado à leitura, não é?
Sim, sim.
E há exatamente. Um novo projeto, porque a Maria, não sei, deve ter mais de 24 horas o seu dia. A Maria está a desenvolver um outro projeto que é Contar-te Maria. O que é este
sim,
projeto?
Sim, isso no fundo foi o nome que eu dei para englobar todas as atividades que estou a desenvolver neste momento, desde as oficinas das emoções. Era aquilo que estava a dizer há pouco, de em cada oficina uma emoção, passando pelos medos, a raiva, tentar passar a ideia de que todas as emoções são necessárias, né? E sentimos, é legítimo, não é? Porque
temos é que saber gerir.
Exatamente.
Que é o problema das
é
crianças,
isso mesmo.
Não é?
Porque dizer a uma criança, ai, não chores, ai, não grites, ai, porque... Não é?
Pois.
Uma das histórias diz que a menina está a regar o jardim do seu coração, porque dentro do jardim do nosso coração temos um jardim, não é? Cheio de flores, e deve ser regado, e regado com aquilo que nós temos no nosso corpo, a nossa fonte, não é? Portanto, chorar faz bem. Quando muitas vezes o que nos disseram sempre foi: chorar é sinal de fraqueza, não se chora, não é? Mas o que é certo é que depois de chorar sentimos-nos aliviados e essa emoção passa. E é importante mostrar às crianças que é legítimo sentirem raiva, inveja, a dificuldade às vezes de partilhar, que muitas educadoras também me dizem, não é? E nas atividades aproveitam para, naquele momento em que estamos a falar disso ou que houve uma história, aproveitam para dizer: olhem aquele momento na sala, lembram-se, e levam, essa referência passa para o dia-a-dia. Como, por exemplo, uma mãe dizer-me, depois da criança ter assistido, que num momento de birra, a criança disse: não, mãe, eu estou a regar o jardim do meu coração. É maravilhoso.
Sim.
Ou então, eu gosto muito de trabalhar com pais e filhos, para além das escolas, das creches, gosto muito, porque eu acho que tudo vem do seio familiar. Até mesmo o gosto da leitura. É importante que as crianças vejam que em casa os pais também leem. É tudo aprendido por imitação, não é? Portanto, se eles virem, eles com certeza vão imitar. Eles imitam tudo, não é? Quem tem filhos sabe.
Depois, principalmente no início, quando ainda são pequenos e
sim,
por aí.
Sim, a adolescência,
agora, a adolescência já é outra coisa.
É,
não é?
Toda a gente fala que ai, o meu filho lia tanto e agora na adolescência não lê. Ele, se tem toda essa bagagem, essas ferramentas,
vão
de ter aprendido.
A elas.
Sim, vão. E pois. Aliás, os adolescentes estão a ler, mas de outra forma.
De outra forma, sim.
Eles não param de estar na internet.
Tem,
né?
Que ser coisas, se calhar, muito mais rápidas, não é? Porque um livro requer determinado tipo de ambiente e os adolescentes agora têm uma atividade muito frenética, ou é os telemóveis, ou é o Instagram, não é? Passa por aí.
Sim,
então eles procuram coisas que sejam de rápida leitura. Claro que quando amadurecerem, eu acredito que quem tem essas bases de leitura, como disseste, voltem a elas, não é? E como é que é a preparação para estas oficinas? As oficinas são dadas aonde? Nas escolas e também podem ser dadas noutros espaços ou não?
Sim, 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 em creches, onde fizer sentido, associações de pais, algum espaço que se identifique com este trabalho, sim, claro que
porque
sim.
Isto entra para além das oficinas das emoções, tem um espaço de poesia.
Adoro poesia.
E arte-terapia e de sensibilidade para a deficiência. Eu queria que falasses destes mais dois espaços de construção, no fundo é isto, de construção.
Ok, então pegando ainda na poesia que adoro, para além das lengas-lengas, para o primeiro ciclo, tenho uma atividade que faço com os livros da Luísa Ducla Soares, que estão no Plano Nacional de Leitura. Também há uma atividade para o segundo ciclo, em que me preocupei bastante em desconstruir aquilo que é muito a poesia, que na escola sempre Eu adorava escrever poesia em adolescente. Ainda escrevo alguma coisa para mim, mas em adolescente eu lembro-me de começar a escrever poesia. E o que é que acontece? Na escola nós estudávamos a poesia, mas era tão estudada, tão dessecada, que ficava, perdia-se o gosto. Então, nesta atividade, é uma surpresa fazer esta atividade para o segundo ciclo, porque é permitir-lhes perceber que a poesia é para ser sentida além daquela parte de ser estudada na escola e as métricas e por aí fora. E tem sido uma bela surpresa, porque no final eu vejo jovens de 12, 13 anos a fazerem exercícios que são propostos de forma tão descontraída e perceberem: uau, então eu consegui fazer isto.
Isto é um pouco desconstruir.
Completamente, sim.
E tornar mais próximo,
sim,
não é?
Sim, também.
É possível tu fazeres, claro. Seres um poeta.
Não, é tudo as emoções. Estamos sempre a falar daquilo que nós sentimos cá dentro, não é? As expressões artísticas são isso. É a minha formação, é nesta perspectiva. Através de qualquer expressão artística, estamos a expressar as nossas emoções. E isso também é uma forma de lidarmos com aquilo que estamos a sentir. E mandarmos cá para fora, não é?
A escrita é essa forma, é uma dessas formas.
Sim, claro. A escrita, a leitura, a dança, a música, o teatro. Em relação à arteterapia, no fundo, também envolvendo as histórias, mas a expressão plástica, e voltando, claro, àquilo que estamos a sentir, às emoções, aí falando mais num público mais de jovens, adultos, adolescentes, de uma forma mais abrangente, levá-los através das expressões artísticas também a mandar cá para fora aquilo que está cá dentro. Porque nós temos tantos medos que nos condicionam, tantas emoções, não é, aqui dentro, que é o que nos
mas aqui o trabalho é passa por outras áreas. Se falamos de crianças com alguma deficiência, não sei.
Ah, sim, já
qual.
Lá. Já vou chegar então a essa
então
parte.
Vamos lá, Maria.
Aí são histórias que falam sobre três tipos de deficiência. São essas que eu vou trabalhar: a mobilidade reduzida, a surdez e a hiperatividade. E então, em cada uma dessas histórias, a personagem está deparada com uma destas situações. E acho que é muito importante hoje em dia também, lá está, voltando ao início que dizia que as histórias têm uma função, não é? Esta também é a função, é podermos despertar para olhar o outro, não é? Sentir o outro. E a deficiência sempre foi algo que me tocou, particularmente, pela empatia com o outro, não é? Nós não sabemos, de hoje para amanhã, em que posição estaremos, não é? E independentemente disso, temos uma função para com o outro também. E a partir dessas histórias é levar as crianças a colocarem-se no lugar do outro e a desenvolver empatia, por exemplo, pelo outro também. Nessas três vertentes.
Maria, em relação, já aqui falamos que a infância é muito importante, não é? Para se ganhar este gosto. Como é que foi contigo? Foi a infância, foi determinante para o que fazes hoje?
Acho que sim, sem me dar conta. Acho que sim, sem dúvida. Lembro-me das histórias que os meus avós contavam. Lembro-me de livros com os quais ainda hoje me relaciono, livros infantis que tinha por casa e que ainda hoje conto essas histórias. Lembro-me que tinha alguns livros fininhos do Vitinho, eu não sei onde é que apareceram, mas tinha vários. E recordo-me de estar na minha sala, que tinha uma mesa muito grande de jantar, e de distribuir os livrinhos por cada um dos lugares, como se estivessem ali alunos, crianças. E eu hoje dou por mim a pensar nisto E acho realmente curioso que...
Já era o princípio de tudo.
Sim, já era o princípio, sem saber muito bem, porque quando escolhi esta profissão foi um bocadinho escolhida no fluir dos acontecimentos. Não foi uma escolha logo muito assertiva, vou por aqui.
Foi mais intuitiva.
Completamente, sim. Aliás, eu fui para a área da contabilidade, o que não tem nada a ver com isto.
Pois, é verdade, não tem. Não tem mesmo.
E fui parar à parte administrativa da biblioteca e então daí é que foi possível fazer o curso de técnico de biblioteca e dar um salto, sem quase me aperceber, da parte administrativa para a parte dos livros. E dos livros foi um mini salto para uau, vamos lá para a leitura, estou. E foi muito bonito, foi mesmo um caminho que se foi fazendo e eu fui permitindo deixar fluir. E hoje vejo que tudo se construiu e fluiu como com as minhas verdadeira essência que já lá estava, não é? Uhum. Brincar como estava a contar.
Com os livros, com os invisíveis leitores.
Amigos. Amigos ou leitores, sim, sim. É, eu acho que estipulava trabalhos e leitura para eles fazerem, depois recolhia tudo.
Maria, e já sei que traz aí leituras para os nossos ouvintes.
Eu tenho alguma dificuldade em não andar acompanhada com livros. E a literatura infantil que eu... Pronto, isto infantil é a questão da idade, para mim não tem idade. E trouxe aqui algumas coisas, não sei se teremos...
Sim, sim, vamos terminar com as leituras da Maria aqui na RDP África e no Manual de Instruções. Hoje a falarmos da promoção da leitura e quanto é importante que ela comece na infância, não é?
É, isto da literatura infantil, neste caso não temos a parte visual que também é importante.
Sim, não é? A imagem, não é?
Sim, mas por isso mesmo vou ler um poema que eu gosto muito do Manuel António Pina e que tem muito a ver com aquilo que também estamos a falar aqui, a importância do adulto na vida da criança e daquilo que nós sentimos e que lhes transmitimos. E por isso então queria vos deixar aqui a canção dos adultos do Manuel António Pina. Diz assim: parece que crescemos, mas não, somos ainda do mesmo tamanho. As coisas que à nossa volta estão é que mudam de tamanho. Parece que crescemos, mas não crescemos. Foram as coisas grandes que há, o amor que há, a esperança que há, que ficaram mais pequenos. Estão agora tão distantes que às vezes já mal as vemos. Por isso, parece que crescemos e somos maiores que antes. Mas somos ainda como antes, talvez até mais pequenos, quando o amor e o resto estão tão distantes que nem vemos como estão distantes. Julgamos então que somos grandes e já nem isso compreendemos.
Obrigada pela partilha da tua história e pela leitura.
Obrigada.
Estivemos com Maria Pinheiro Abelha, um percurso de vida ligado à promoção da leitura.
Manual de instruções, experiências de vida, filosofias e percursos. Todas as segundas-feiras, depois das 14h. Manual de instruções, com Fernanda Almeida, na RDP África.
Dali, como quem chega devagar e diz: Posso falar bairro da Beça, São João, bairro Benfica. Benguela que sempre purifica aqueles que dela sentem a falta. Por causa dali, como quem chega não por chegar, mas com muita saudade nos olhos, na carne. Então, mais um copo, mais um pouco e mais um abraço. Mais um copo, mais um pouco e mais um abraço. Mais uma pessoa, mais um afeto. Mais um filho, mais um neto. Mais um esperto para nos enganar. Mais um deserto para atravessar. E o abismo é o que o amor nos empurra. Que beito mais, que beito surra, mais surra. Não nos retira a esperança que apesar de tudo hoje é madura. E não serão as armas, serão as flores. E não será o dinheiro, será a arte. E não será o poder, será a generosidade, o gesto, a praticidade. Então, mais um copo, mais um pouco, meu amigo. Mais um mendigo nessa rua. Passamos tipo, não vimos o avilo. Quem é? Quem é? Me diga, quem é? Quem é? Então eu vim lembrar meu pai, o Cabé, que a vida insistiu em levar para longe de mim e me deixou assim, definitivamente convencido. Pai é pai, amigo é amigo. Pai é pai, amigo é amigo. O meu pai era dali, da Beça, bairro antigo de Benguela. Finocas, Gabriel do Escondidinho, pra escola fazem caminho. Bom dia, navô boneca.
Bom dia,
avô. O meu pai era o Cabé, o amigo dos amigos, mas é. Não me peço pra esquecer essa essência, nem mudo a minha consciência para honrar meu pai.
Ei, não me peço pra esquecer a educação que o meu pai me deu. Nem me peço pra esquecer os filhos que a minha mãe perdeu. Enquanto eu viajo na melodia, cota Paulo traz harmonia. Eu lembro que numa casa sem eletricidade nunca faltou energia. Eu nem sou daqueles que critica, porque a situação tá crítica. Ouviste bem a minha lírica? Minha avó dizia, meu neto não fala política. E eu nem sei o que é política. Eu queria viajar com as rimas, violar as leis da física. Sou muito mais do que aquilo que eu pareço, tipo uma velha cínica. Eu faço parte do instrumental, a minha alma é rítmica. Aqui é tudo pago com as mãos, mímica. Pagas a renda do pastor, tipo que a conta é bíblica. E nem é preciso um historiador, porque a história é típica. Nossa história é crítica, mas eu tô com os meus manos. Cuspimos versos tipo salmos, Deus deve ter um plano. Então nós vamos que vamos, é fast for life.
Mais um pouco, mais um copo, uma saudade. Mais um copo, mais um pouco, uma saudade. Mais um sonho de liberdade pra agitar essa cidade. E nos nossos corações, consolo, perdão, ó Senhor. Para todos aqueles mais velhos que lutaram com afeto, com certeza, pela terra, a bênção e a consolação. Até aquele escravo oprimido, acorrentado, espremido no corpo, na alma, no coração, a bênção
e a consolação.
Para aqueles tempos de guerra, nossas mamães terra, que cuidavam da lavra, ensinavam palavras, foram tropas com filhos nas costas, a bênção e a consolação. A bênção
e a consolação.
Zan, Paulo Jazz, Van Vitex, paz da arte que fez com que a gente sobrevivesse. Cadê os poetas donos dos nossos sonhos? Pintamos um mundo novo com as lágrimas do povo. Pais, filhos, avós nasceram de novo. a bênção
e a consolação.
Mais velho Tedin Singh, Mbakongo Danguimbi, mais velho irmão, viajante em solos de guitarra repletos de paz, amor, perdão, a bênção
e a consolação.
Só mais uma para aqueles mais jovens que ainda acreditam que todos temos direitos iguais. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é menos, ninguém é mais. A bênção
e a consolação.
Olá, menininho, a felicidade tomou conta da cidade. A felicidade é aquela que todos nós queremos. Por causa dali, a felicidade tomou conta da cidade. A felicidade é aquela que todos nós queremos. A bênção
e a consolação.
Stimela si amba ngamala le sivele dala ku baye sangela la kwakuka patisizo umba malaza lele kwabi stimela Amba ngamala le sivele dala kupaye sa ila sagwa kuka lele batisizo umba malahle lele njengezinja ebabe emikotini ngelelimba sikaleli zihlobo zethu
mazibuyelele talako
sikaleli zingane zethu wololo
mazibuyelele talako
kalela waza Kalela wafasi etu baribelele yenele wo
Masibuyelele talaku
Stimela sihamba ngamalahle Sivele talaku Bye
zinguiça meu ser. Com ela que não tem isso de preguiça, tudo é descida, meu rei. Quando ela que minha boca beijou, na boca beijou, não consegui nem falar. Pensei comigo, essa louca me pega de um jeito que até nem sei. Ela com sopro deixou ralo e um caco meu coco, juiz o pouco que eu tinha tirou. E o povo diz que é pantinho de mim, espalham que eu inventei. Tô aqui, ô Leila, ô Leila, e tu onde tá? Tô aqui, ô Leila, ô, sonhei e não quero mais acordar. Tô aqui, ô Leila, ô Leila, e tu onde tá? Tô aqui, ô Leila, ô, sonhei e não quero mais acordar.
Aqui estivemos com a música de Paulo Flores, Semba da Benção e da Consolação, um tema que faz parte do álbum Candungueiro Voador. Passou por aqui também o som de Hugo Massaquela, Stimela, de Coltrane, e ainda Rei Lema com Chico César. Estamos no final desta hora, ainda Papa Wemba.
des maisons à quatre bazar, oui, à ma famille, dans l'espoir qu'amour et tout, je vais vous voir enfin autour d'une table, ma famille réunie.
Manual de Instruções. Experiências de vida, filosofias e percursos. Todas as segundas-feiras, depois das 14h. Manual de Instruções. Com Fernanda Almeida. Na RDP África.